No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Laiá, 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 laiá.
Que beleza! O Feijoada Completa está começando e pra gente fechar a semana do carnaval nesse clima gostoso com ritmo de muito samba.
Te cantar, sou feliz assim. Cantando, celebrando a vida, vou comemorar.
Aí, coisa linda demais, né? Pois é. E olha, quem disse que Minas não tem samba? Quem falou? Errou! Porque Minas Gerais tem samba de boa qualidade e a gente está ouvindo aí o som da Aline Calisto, uma das flores do samba das Minas Gerais. Aliás, para quem curte carnaval de rua, né, Belo Horizonte se tornou um dos destinos mais procurados aí para o pessoal fazer as suas celebrações momescas. E o Feijoada Completa está no ar e a gente tem os destaques aí. Vamos falar hoje, né, sobre um projeto de lei que está em debate aqui na Câmara dos Deputados, estabelece a venda fracionada de medicamentos. Polêmica vista.
É mais um samba que eu faço pra gente cantar.
Mas na coluna Vida Longa, o Cláudio Ferreira vai falar um pouco sobre um assunto importantíssimo, né? Será que as cidades estão preparadas para o aumento, né, para o crescimento da população idosa? Transporte, condições das calçadas, tem muita coisa para se falar nesse sentido aí.
Eu sou do samba.
No quadro Outros 500, né, que a gente celebra a memória do programa Feijoada Completa, a gente vai recordar uma participação da madrinha do samba, Beth Carvalho, que deu uma entrevista pra gente no dia 2 de dezembro de 2012.
Eu não posso negar, ai, ai,
e nos Sons e Tons, vamos acabar de vez com a dúvida sobre o que é o samba de partido alto. Tudo isso no Feijoada Completa, que já está no ar.
Lá, lá, lá.
E por falar em lendas do samba, não podemos esquecer dele, Roberto Ribeiro. Bate, bate coração, machuca coração.
Eu amei, amei, sem ter vergonha de dizer amei. Paguei pelo pecado que não fiz. Queria ser feliz. Sem querer eu me enganei. Coração, ai coração, dá em quem te bate coração, em quem não te bate coração. Não bate não coração. O amor que você consumiu, pois a flor que caiu sempre vai renascer. O amor que você consumiu, pois a flor que caiu sempre vai renascer. A primeira comigo, amém. Eu amém.
Vai te dizer amém.
Aí o som do nosso querido Roberto Ribeiro, Bate Coração. Aliás, essa música foi extraída do vinil do Globo de Ouro, 1980. Vocês lembram do Globo de Ouro também? Tinha o LP, né, do Globo de Ouro. Pois é, eu tenho lá o LP do Globo de Ouro, 1980. E tem essa belíssima canção do Roberto Ribeiro, Bate Coração, aqui no Feijoada. Tradução muito, muito linda dessa música da Dona Ivone Lara, né? Usa o instrumento sax barítono. É um sax saxofone bem, bem, bem grave. Muito bacana.
Eu me perdi no canto do meu viver.
Pois é, Dona Ivone Lara, as lendas do samba seguem desfilando aqui no nosso Feijoada Completa de hoje, né? Aqui o trecho de uma canção muito linda da Dona Ivone Lara, chamada Canto do Meu Viver. Essa canção que é no estilo samba-canção, né? E tem uma introdução bastante bonita, como eu já mencionei anteriormente, com o sax barítono, né? Fazendo esse arranjo, que realmente fica muito, muito lindo. Dona Ivone Lara, que foi uma das grandes damas, uma das grandes divas do nosso samba, e realmente fazendo um trabalho espetacular.
Pedra mais valiosa que pra se lapidar necessita carinho constante pra ela brilhar.
Ela começou a gravar com bem, bem mais de idade já, né, Dona Ivone Lara? Enfim, uma história muito bacana dela. Bom, gente, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Olha, você já comprou uma caixa de 30 comprimidos de um determinado medicamento e só precisou de tomar 10? Quem que nunca aconteceu isso, né? Pois é. Para tentar resolver essa questão, né, disciplinar um pouco mais a venda de grande quantidade de medicamentos, às vezes desnecessários, né, por conta aí das prescrições médicas, ou enfim, daquilo que a pessoa precisa, né, a Câmara dos Deputados está discutindo, né, debatendo um projeto de lei do deputado Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, que estabelece a venda fracionada de medicamentos, como acontece em países, por exemplo, como nos Estados Unidos, né, que você pode comprar só aquilo que você precisa, né? Então, é aquilo que foi receitado pelo seu médico ou aquilo que te interessa, aquela quantidade de medicamentos que você precisa. Mas a questão é bastante polêmica, porque tanto a indústria farmacêutica quanto os profissionais de farmácia têm muitas restrições a essa ideia por conta, inclusive, de você retirar o remédio da embalagem original, a questão da reação cruzada, enfim, uma série de questões aí. Bom, e aí é aquela história, né? Se o remédio se misturar com outro, pode acontecer, inclusive, um comprometimento grave, não só do efeito do medicamento, mas como também para a saúde do paciente, segundo essas entidades. Então, a discussão é bastante polêmica e para esclarecer e para poder falar um pouco sobre justamente essa questão dos profissionais de farmácia e das restrições que eles têm a essa ideia, né, de fracionamento de medicamentos, a gente vai conversar agora com o Dr. Lauro Moreto, ele que é farmacêutico e também é membro, né, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Dr. Lauro Moreto, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso programa. Como é que está o senhor, tudo bem?
Em primeiro lugar, a minha identificação, eu sou fundador, não. A academia é fundada há praticamente 87 anos, certo? Eu sou um dos mais veteranos, membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que tinha o nome Academia Nacional de Farmácia, até alguns anos atrás.
É verdade.
Hoje eu sou presidente emérito e primeiro secretário da nossa diretoria.
Perfeito.
Por isso eu tenho o prazer de atendê-lo. Vamos ver o que a gente pode colaborar com o senhor.
Perfeitamente. Doutor, bom, sobre essa questão aí de fracionamento de medicamentos, né, não é a primeira vez que se discute isso e agora é um projeto de lei que está propondo exatamente essa venda fracionada de remédios. Qual que é a posição do senhor e dos farmacêuticos em geral a respeito desse tema? Por que essa posição especificamente?
Então, de fato, o senhor falou bem, esse é um tema requentado já, né? Na realidade, são poucos os países do mundo que adotam a metodologia de fracionar medicamentos na farmácia para atender a demanda.
Uhum.
De verdade, as tentativas que foram feitas no Brasil de alterar a rotina, tem sido a mesma do outro lado para quem adota o sistema de fracionamento e que querem voltar querem eliminá-lo pelos riscos que tem.
Uhum.
Os produtos fracionados no balcão de farmácia ou nos laboratórios de farmácia, de acordo com meus conhecimentos e contatos com o pessoal da farmacopeia americana, são enormes, são muito grandes e existe uma luta lá permanente e duradoura para reverter a situação. Mas nós temos posicionamento oposto ao que apresenta o nosso deputado Fábio Teruel. Ele encontra argumentos e tem argumentos seria vantajoso fazer isso. A gente entende que é o contrário. Porque os medicamentos de venda livre, aqueles que podem ser comprados em balcão de farmácia já a pedido das pessoas, já são fracionados e são embalagens que vêm prontas dos laboratórios, em cartelas, tudo certinho.
Uhum.
Tem todos os dados de segurança e dados típicos do fornecedor, do fabricante, que oferece segurança ao paciente que vai comprar. Outro bloco de medicamentos que a gente tem hoje em dia nas farmácias são aqueles de prescrição médica.
Sim.
E esses daí são, em geral, na sua grande maioria, para aqueles pacientes que fazem uso contínuo. De modo que fracionar medicamento para quem consome mensalmente 2, 3, 4, 5, sei lá, ou mais medicamentos, por hipertensão, por diabetes ou por outro tipo de coisa, não faz sentido, porque as embalagens já são previstas para 30 unidades e atende uma demanda fracionada no mês, e não há risco de perder, do cara comprar só metade do mês e ficar o restante sem tomar medicamento. Comprando no caso com 30, ele segue até ele receber o pagamento, o seu dinheiro, o seu salário, e comprar novamente.
Sim, verdade.
Então, e nós temos também as objeções que a gente tem é que os produtos fracionados de farmácia podem perder os dados de rastreabilidade e pode possibilitar trocas. Hoje em dia, com infiltração de inúmeras pessoas desclassificadas da sociedade, não trata medicamento como se fosse algo de grande valor e de grande importância. Trata como mercadoria que nem sempre é com base em ética. De modo que oferecer uma possibilidade de risco de troca de medicamento, de substituição de medicamento ou de falsificação de medicamento, que já é grande hoje em dia, é aumentar a probabilidade e o risco da gente prejudicar a nossa sociedade. Por outro lado, a gente tem que entender que os produtos de uso contínuo, eles não têm problema nenhum de comprar em caixas padronizadas da indústria, e aqueles que são de uso esporádico, por uma afecção aguda, coisa desse tipo, também tem condições de são aprovados com embalagens autorizadas pela Anvisa com base no tratamento básico.
Uhum.
E, pessoalmente, eu digo que hoje em dia é muito difícil a gente dizer que você vai curar uma doença com 7 comprimidos, ou com 8 comprimidos, ou com 10 comprimidos, ou com 50, sei lá. O encerramento e o laudo de cura de uma infecção, de uma afecção, de um sintoma, não pode ser medido pelo número de comprimidos que o médico pode prescrever no ato. Essas são as razões principais pelas quais a gente tem um posicionamento oposto aos argumentos que o nosso deputado prevê para para esse projeto de lei.
Doutor Lauro, só uma questão. Por exemplo, a sobra de medicamentos, como isso é muito colocado, ela não induz muitas vezes a automedicação, uma vez que, por exemplo, a pessoa pode pegar um remédio que sobrou no tratamento e passar adiante?
Não, se o senhor for analisar as sobras e as causas de sobras de medicamentos, o senhor vai ver que elas não são devidas à prescrição. Do mesmo jeito que você pode prescrever 20 comprimidinhos para um paciente e ele chegar lá e ter uma intolerância, né? E vai perder do mesmo jeito que ele teria comprando uma caixinha com 20. De modo que as sobras podem estar relacionadas a várias causas, né? Uhum. A intolerância ou o agravamento das doenças que o indivíduo pode ter. E o risco, hoje em dia, as campanhas que se fazem para o retorno do medicamento, as farmácias para a destruição, são bem sobejamente conhecidos e funcionando muito bem no Brasil. Quer dizer, hoje, você vai em qualquer distribuidora, qualquer farmácia, você encontra lá o local para depositar sobras, e as pessoas são conscientes e fazem isso. As pessoas conscientes fazem isso. De modo que a boa intenção do nosso deputado é enorme. A gente entende, ele tem que reconhecer que ele tem boa intenção. Todavia, não é, eu entendo que não é o caminho, e nós somos da academia, somos contrários a esse processo.
Uhum.
A gente adota esse modelo tradicional com aperfeiçoamento.
Uhum.
Então, esses aperfeiçoamentos que nós temos de coleta dos resíduos, não estocar nada em casa, não jogar em depósito de lixos, qualquer coisa desse tipo, tudo isso faz parte de um processo em que nós evoluímos. O Brasil evoluiu. No início era difícil de conseguir, agora conseguimos. Agora já está tudo funcionando. Tem que ampliar esse modelo para as pequenas cidades que ainda não são atendidas no modelo da coleta seletiva, da coleta que estamos fazendo. Nós temos argumentos que são opostos ao que se coloca aqui. Razão pela qual a gente recomenda mais aperfeiçoamentos que poderiam estar ligados à regulamentação da 6360, em que o deputado se escuta para poder fazer essa proposta, de tal maneira que a gente poderia ainda ter um ganho maior. Nós temos que levar ao consumidor de medicamento, ao usuário de medicamento, que já está fragilizado por doença, já está fragilizado pelos custos que tem, em que ele nem sempre consegue o acesso ao medicamento nos postos onde ele poderia ter direito. É muito pouco o número de medicamentos que estão disponíveis no SUS para a gente pegar.
Uhum.
É muito pouco. Ele poderia insistir muito, reverter, praticamente ampliar algumas categorias terapêuticas para poder ampliar o acesso das pessoas que necessitam pegando os medicamentos diretos, seja na farmácia popular, seja na coisa. Esse seria um comentário que a gente faz.
Agora, só falou sobre... Desculpe interromper, mas você falou que são poucos países hoje que estão fracionando medicamentos. Estados Unidos é um deles, né?
Isso, Canadá, Estados Unidos,
exato.
E acho que Inglaterra.
E,
né?
Como é que hoje a FDA está tratando isso? Quer dizer, a FDA está rediscutindo essa questão nos Estados Unidos? Como é que tem sido esse debate lá fora?
Eu tive contato com o pessoal da farmacopeia americana há algum tempo atrás. Existe um volume enorme de reclamações relacionadas ao atendimento das farmácias. De toda sorte de... eu não quero usar palavras pesadas, mas de toda sorte de atos inescrupulosos, né, são lá registrados pela farmacopeia americana. Alguns passíveis de punição criminal. Então, a tendência americana é mudar. O maior dos problemas lá, que é objeto da farmacopeia americana, é a estabilidade do produto. Você pega um produto de uma embalagem, e aqui no Brasil, nós não cometemos esse aspecto. Você vai ter produto aberto numa embalagem comum, em clima úmido, etc., quando você precisa ter uma embalagem bem hermética para impedir que o seu produto sofra a ação da umidade e da temperatura. De modo que as embalagens oficiais dos medicamentos aprovados pela Anvisa exigem estudos de estabilidade rigorosos, em que ela não te concede autorização de fabricação, que não tenha comprovação de que ela se mantém, aquela embalagem, 24 meses. A hora que você abre e na farmácia o cara vai colocar no frasquinho, um potinho de plástico, meu, com perdão na palavra, não é confiável. É um processo muito complicado. Os Estados Unidos, a farmacopeia americana, tem um trabalho muito forte no sentido de disciplinar. Ela não tem o poder de regulamentar, mas ela tem o poder de orientar a própria FDA de que essas embalagens de potinho plástico, sem considerar que esse potinho plástico custam. O potinho plástico na farmácia custa e vai ser, e vai ter preço que é aplicado de qualquer maneira no momento do seu uso. Vai ter três, quatro comprimidinhos dentro de um frasquinho de meio litro. Como são feitas hoje, vários produtos artesanais e farmácias magistrais, alguns poucos produtos enchem de algodão, cheio de umidade, que pode afetar a estabilidade do produto. É um risco. A gente entende que a intenção do deputado é muito boa. A intenção é como fazer as coisas de maneira a ser mais econômico, a ser mais racional, a ser mais efetivo e que possa beneficiar a população. O modelo do fracionamento para o clima de zona climática 4, em que estamos nós, muita umidade relativa, temperatura alta, o produto exposto e não na embalagem oficial, com estudo de estabilidade comprovando que ele se mantém durante o prazo de validade, é um risco a ser admitido e grande. Razão pela qual a gente se opõe.
Perfeito. Dr. Lauro Moreto, que é participando aqui com a gente, ele que é membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Isso. Eu quero agradecer muito, doutor Lauro, a sua participação aqui. Acho que foi uma contribuição muito importante aqui para o entendimento do nosso ouvinte e para a gente, para a gente ter esse debate, enfim, colocando aí todas as questões para que também o próprio deputado Fábio possa responder para a gente e a gente possa, obviamente, esclarecer a população, que é esse o objetivo aqui, como imprensa, como o nosso trabalho tem que ser feito.
Muito obrigado. Nós estamos à disposição. A Academia de Ciências Farmacêuticas tem por objetivo discutir todos os aspectos científicos relacionados com fármacos e medicamentos.
Perfeito.
Ou seja, desde a sua concepção, a sua prospecção, até a sua dispensação na ponta. Portanto, qualquer assunto de interesse vosso na Câmara e nos veículos que a Câmara utiliza, podem nos consultar. Teremos o máximo prazer de contribuir, porque é nossa missão e nossa função ajudar a disseminar os conhecimentos científicos inerentes a fármacos e medicamentos em qualquer fase do seu processo evolutivo.
Perfeito.
É um grande prazer atendê-los.
Muito obrigado pela participação. Um grande abraço para o senhor, doutor Lauro.
Tudo de bom. Até breve.
Tchau, tchau. Aí a participação do Dr. Lauro Moreto conversando com a gente aqui, colocando aí os pontos de vista dele. São questões muito polêmicas porque, por exemplo, no Brasil a gente já tem aqui, já é comum as farmácias venderem, por exemplo, aqueles dispensadores de remédio que tem lá o dia da semana, etc. E normalmente as pessoas ali misturam os remédios, E até hoje ninguém proibiu de as pessoas fazerem isso, embora... Quem já foi à farmácia, o pessoal fala, deixa sempre na caixa original, não tira da caixa. Mas todo mundo usa, Muita gente usa os tais dispensadores de remédio. Aí é que se questionar também se esses dispensadores também fariam mal ou poderiam causar algum tipo de reação cruzada, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então tudo isso é uma discussão bastante polêmica, é uma discussão que vai se manter aí com certeza e a gente vai continuar acompanhando. sentido, porque, óbvio, né, o deputado Fábio Teruel, a intenção, exatamente como o próprio Dr. Lauro disse, né, é trazer uma discussão para poder, inclusive, baratear o custo do medicamento para o paciente, que muitas vezes compra um remédio que não precisa, né? Então, toda essa questão é bastante importante. Muito bem, bom, a gente fechar o bloco, vamos fechar em ritmo de carnaval, vamos? Vamos lá? Essa canção da Beth Carvalho tem todo o estilo de um samba enredo. A batida, né? Os tamborins, coisa linda demais. Falso Reinaldo. E fala de carnaval, né? Fala de um amor. O fim de um amor como o fim de um carnaval. Vai lá, Beth, canta pra nós.
Não há quem lhe dê valor mais do que eu. Mas se quer encontrar um novo amor, problema seu. Porém, hoje é carnaval e não é se exagerar. Seu falso Reinaldo chegará ao final. É cantar para extravasar, é sambar com emoção. Não há, não há quem lhe dê valor mais do que eu. Mas se quer encontrar um novo amor, problema seu. Porém, hoje é carnaval e nem se exagerar. Seu falso Reinaldo chegar ao final. Porque a folia é mesmo assim. É amar, é afastar a tristeza em quatro dias de ilusão. É sambar com emoção. Laraiá, não vou curtir solidão para não ferir o meu coração. Eu vou sair por aí, também vou me divertir. Não posso me adiantar, meu Deus do céu, o que pode acontecer? Mas mesmo assim, fim de reinar. Pode acontecer, mas mesmo assim, fim de reinado, amor. Quero você pra mim. Laiá, 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 laiá. Comigo, vem.
Coisa linda demais, Beth Carvalho cantando aqui pra gente esse sambinha maravilhoso, Falso Reinado, que é um samba que fala de carnaval e é um samba, né, tipicamente é um samba enredo, não é um samba enredo de escola de samba, mas o estilo do samba, né, a gente vê pela batida dos tamborins, a maneira como os tamborins fazem, inclusive nas estrofes, né, não só no refrão, mas nas estrofes também, dá toda a dimensão de um samba enredo, que não é um samba enredo da escola, mas é um samba, um estilo de samba enredo. Ou seja, samba enredo não é necessariamente um samba de escola de samba, pode ser um estilo de composição de samba que nesse caso, encaixa perfeitamente nessa canção que a gente ouviu aí da Beth Carvalho, Falso Reinado. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.